Namaskar, saudações. Hoje vou tratar sobre o tema de autodisciplina, o que nós já temos feito em alguns vídeos no nosso canal do YouTube, também no site e principalmente no retiro de imersão em autonomias pelo yoga, o Service Mind Retreat. A autodisciplina é uma ideia que é colocada em prática quando nós temos uma meta, quando nós temos um objetivo ou um propósito que esteja nos motivando, que seja como uma força propulsora que nos impulsiona adiante e que, mesmo havendo em nosso horizonte, em nosso campo de projeção para as nossas atividades, tenhamos uma perspectiva não tão positiva. Quer dizer, quando nós estamos com uma condição que tudo se mostra desfavorável e mesmo assim nós seguimos em frente, enfrentamos o problema, vencemos a tempestade e desse modo chegamos àquele objetivo. E naturalmente isto não ocorre de uma maneira tão premeditada, o que significa dizer que quando nós temos um objetivo e surgem estas adversidades, essas dificuldades, estes desafios, muitas vezes nós não estamos preparados, não estamos, de certa forma, já antecipando aquele movimento, aquela dificuldade ou desafio. E nós simplesmente seguimos em frente e não é tão incomum, neste processo, nós perdermos um pouco o entusiasmo, perdermos um pouco a determinação e às vezes até um pouco da confiança de que o que estamos fazendo, de que o caminho que estamos trilhando seja correto. Primeiro que nós não temos nenhuma certeza prévia. Tudo isto acaba sendo, na verdade, uma projeção que integra o nosso objetivo, a nossa força de vontade com uma perspectiva. E claro que se essa perspectiva for desfavorável, nós teremos que colocar mais força, mais garra, mais determinação para poder seguir e alcançar aquele objetivo e até mesmo para alimentar, manter vivo aquele objetivo e ele não ser perdido diante das situações onde nós acabamos por considerar menos importante a realização do objetivo do que superar os obstáculos que se apresentam. Por isto que é importante termos bem definido qual o nosso propósito quando nos colocamos a fazer algo. E claro que aqui não estou dizendo um mero propósito simples ou um propósito apenas de resolver questões diárias, mas um propósito de vida, um propósito que seja a sua linha mestra, que vai conduzir ou que vai te dar uma direção em busca de um sentido maior na sua vida. É esse tipo de propósito o qual estamos então colocando aqui para você. Na linguagem ou na terminologia do yoga, usando o termo em sânscrito, a disciplina seria ou é definida como sadhana. Sadhana é aquele processo no qual nós repetimos diariamente, colocamos uma rotina, colocamos um processo contínuo onde iremos diariamente ou em ciclos de período, em ciclos de tempo, realizar aquele processo. Então, sadhana é uma disciplina que pode ser definida diariamente, às vezes de hora em hora, a cada 6 horas, a cada 12 horas ou a cada 24 horas, a cada semana. Mas em relação à autodisciplina, esta prática de sadhana, ela está ligada mais a uma contínua prática num período de 24 horas a menos. 24, 12, 8, 6, 4, 2, 1 hora. A cada 1 hora, ou até menos que isto. A cada 30 minutos, 15 minutos, a cada 7 minutos, a cada 1 minuto. E podemos ainda trazer este conceito de sadhana, esse conceito de disciplina, para um período de tempo ainda mais curto, de 60 segundos, de 30 segundos, de 15, de 5 segundos. Quando pensamos em um período de tempo tão curto, é onde nós conseguimos realmente dominar, num processo contínuo, a conquista daquele objetivo. Vou dar um exemplo. Algo que nós realizamos na prática meditativa, especificamente numa prática bem preliminar, mindfulness, onde você tem a cada 5 segundos o seu total controle, o seu total foco direcionado à respiração. Isto é o que nós chamamos de respiração fragmentada. Dificilmente nós conseguimos manter o foco na respiração por mais do que 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, porque a nossa mente ela sofre uma influência, uma interferência muito forte de pensamentos diariamente. Algumas pesquisas têm mostrado que a cada 1,2 segundos, um novo pensamento aflora no nosso campo mental. E isso então tira o nosso foco. E esta é a grande dificuldade que as pessoas encontram ao meditar, e mesmo para fazer uma prática tão simples quanto mindfulness. Quando nós fazemos vipassana, uma meditação em silêncio, que leva horas ou até dias, este campo mental ele vai se desfazendo, ele vai perdendo a sua força. Mas nem todos nós temos essa possibilidade de ficar retirados dias em silêncio para poder limpar a mente. Altamente recomendado, podendo, faça um retiro de imersão em silêncio e foco na respiração. É transformador. Mas agora para o nosso dia a dia, para uma vida diária, se você consegue tirar, não as 24 horas, mas 24 segundos, ou até 20 segundos, até mesmo 5 segundos, para focar a sua respiração, focar toda a sua atenção no ritmo, no ciclo respiratório, isto vai trazer uma transformação que para a consciência de quem está iniciando a meditação, será extremamente transformadora. E isto até para quem já é praticante de meditação, pois é muito comum mesmo num praticante já avançado, alguém que esteja até anos praticando a meditação, ter já como até parte do seu processo uma luta sutil interna na mente com os próprios pensamentos. Eu, em minha prática de vida monástica, muitas experiências com a meditação mântrica mostrava e ainda mostra este conflito em ganhar um espaço dentro do campo mental onde eu consiga, através do som do mantra, silenciar os pensamentos. Só que esse processo, muitas vezes, ele pode também criar mais conflito. E o que ocorre em muitas experiências, não só minha, mas de outras pessoas também, é que gera-se um conflito interno. E esse conflito, ele passa a ser a própria meditação. O que significa que não exploramos devidamente a meditação, o poder da meditação, seja ela a meditação mântrica, seja ela a meditação do silêncio, seja ela mindfulness, pois ocorrerá este conflito. O conflito de estarmos presentes, mas o nosso impulso interior, aquele que naturalmente trazemos como nosso Dharma e que nos impulsiona a realizar, a alcançar aquele propósito maior da nossa vida, ele vai se fazer presente ali, naquele instante em que nos concentramos na respiração. Mas, devido a uma pequena falha do nosso roteiro, do nosso manual, nós não abrimos esse espaço para concentração no campo mental. Nós geralmente impomos. E esta imposição à nossa mente, ela cria um atrito, ela cria um ruído, ela cria uma resposta imediata da mente. Como já é conhecido em alguns sutras ou em algumas parábolas budistas, em que o mestre pede para o discípulo não fazer tal coisa. E é justamente aquilo que ele não deve fazer que a mente dele passa a fazer. Então, esta resposta, este feedback que a mente nos dá, geralmente é por impormos um processo, um mecanismo, um movimento que ela é contrária, pois a natureza da mente é simplesmente deixar aflorar novos pensamentos que vêm deste campo sensorial que nós estamos constantemente presentes. Sons, as formas visuais, as sensações táteis, as sensações palatais, sabores. A própria propensão a falar, a fome, a sede, o impulso sexual, tudo isso está completamente em erupção no nosso campo mental. Por isto que, se conseguimos trazer para esta realidade psicológica que vivemos dentro de um campo cronológico e nele estabelecemos 5 segundos inicialmente, ou no mínimo, para se concentrar na respiração, isto vai trazer, sem este conflito, sem este atrito com a mente, com os pensamentos, um espaço onde a consciência, como concentração, vai se fazer presente. É nesse momento que nossa presença se torna plena. Não estamos apenas presentes fisicamente, mas também presentes em consciência, naquele lapso mental, naquele lapso onde o pensamento não foi preenchido, onde aquele lapso, o que se preencheu, foi a nossa presença enquanto um ser consciente, um ser eterno, pleno de consciência e conhecimento. Bem-aventurado se fez ali, presente. E isto traz uma transformação muito poderosa na própria consciência, a tal ponto de nos sentirmos dominando a nossa mente, assumindo as rédeas de controle da mente. E sem dúvida, a transformação ainda maior ocorre no campo mental, onde nós percebemos que é possível ter um lapso de tempo onde não é bombardeado por pensamentos, e sim preenchido plenamente pela nossa presença espiritual, pela nossa presença consciente. E quando nós temos essa experiência, aquele ato de disciplina que está sendo feito ainda como uma regra, um processo que também na terminologia do yoga está dentro de yama, que é o primeiro passo, o primeiro patamar ou o primeiro estágio do yoga em autorrealização, o que é conhecido como Astanga Yoga e que foi difundido de forma bem sintética por Patanjali. Em yama nós temos este processo de regulação dos sentidos, de regulação do que, como sendo desfavorável, deve ser regulado. Funções, hábitos, tendências que são desfavoráveis para o nosso processo de aperfeiçoamento devem ser regulados. E desse modo ele passa a ser regulado através da disciplina. Agora, a autodisciplina é quando você então tem essa experiência de assumir o controle desta regulação mental, a regulação dos sentidos. E ao ter esse espaço, quando você ganha este espaço na mente, quando desta experiência de sua presença plena, ela assume a sua presença ali no campo mental, é a partir deste espaço assumido no campo mental que a nossa autodisciplina vai se estabelecer. A autodisciplina, então, como um processo interno que você ganha na sua mente, a autonomia sobre a mente, e desse modo reassume também este impulso que eu comentei no início, que nos leva adiante. Aquilo que brota como determinação, como entusiasmo, como confiança para se realizar aquele plano, aquele objetivo, em alcançar aquela meta, em realizar aquele propósito maior que dá um sentido real à sua vida. E é esta autodisciplina que se origina do próprio Dharma, que se origina da nossa própria natureza. Por isto, a autodisciplina é individual. Ela então vai se realizar como um processo de autonomia. No Astanga Yoga, este segundo estágio é definido como Niyama. É quando nós então estabelecemos, através desse processo de autodisciplina, internamente, determinados novos padrões que serão colocados com forma de disciplina no nosso dia a dia, na nossa vida. Então a autodisciplina, ela é intrínseca ao nosso ser, mas ela só pode ser exercida, ou ela pode, de forma mais facilitada, ser exercida quando nós conseguimos implantar a disciplina. Isto é, assumir o comando da nossa mente, a autonomia sobre os nossos pensamentos, que ocorre, como eu disse, naquele gap, 5 segundos que você assume da sua concentração respiratória. E obviamente não é somente esses 5 segundos, mas pequenos fragmentos de 5 segundos que você vai ter ao longo de sua prática meditativa, Você vai então estabelecendo um processo contínuo. De 5 em 5 segundos você consegue compor 30 minutos, uma hora. Ao longo de meses de prática, você vai ter dias já de autonomia, de autocontrole, de meditação, em que você vai preenchendo cada vez mais a sua presença a partir de sua consciência respiratória. Então, nós fazemos um processo que pode ser entendido como um processo exponencial da nossa respiração. Um processo exponencial é aquele então que nós fazemos de frações diminutas, de fragmentos diminutos, em que nós conseguimos deter a nossa consciência respiratória, que somado vai nos dar uma transformação nos padrões mentais, nos padrões de consciência. O que significa que depois de um ano desta prática diária, segundos em segundos, de blocos de tempo, blocos de 5 segundos, de 15, de 20, de 1 minuto, somados, depois de um ano você terá dias em que esteve plenamente presente em sua respiração, em seu estado de presença plena, enquanto um ser espiritual eterno. E essa experiência é transformadora. E ela é consistente, porque você não está tendo uma experiência de conflito com seus pensamentos e que vai ali modelando um outro padrão, também condicionante. Mas você está assim estabelecendo a sua presença enquanto um ser eterno, pleno de consciência e conhecimento e bem-aventurado. E é desse modo, então, que conseguimos implantar dentro do nosso sadhana, sadhya. Sadhya é o propósito, a meta. Se nós não tivermos um propósito, dificilmente vamos conseguir realizar a disciplina. E o propósito é o coração da autodisciplina. É este propósito que vai fazer você diariamente executar aquela disciplina. Então a autodisciplina é como que um comando de sua consciência para que leve seu corpo, sua respiração, sua atenção, sua mente, seu intelecto, sua consciência para a prática da disciplina. A prática daqueles 5 segundos em que você vai ficar plenamente presente em sua respiração. Plenamente controlador de sua mente. E depois de um período isso então se torna natural. E dessa experiência, aquele horizonte que antes era aparentemente desfavorável, ele se desfaz, porque não existe nada desfavorável em última análise. Tudo está dentro de um processo contínuo de evolução do nosso ser. E desse modo não há aspecto desfavorável. Há sim condições que são desfavoráveis, como no caso aquelas condições, hábitos, condicionamentos que nós possuímos e que devem ser reduzidos. E eles serão reduzidos através da disciplina, através do niyama, sadhana. Mas, no horizonte, todos os desafios que surgirem são favoráveis, porque eles constituem os elementos que nos farão progredir, nos elevar, nos aperfeiçoar, melhorar, nos desenvolver. Porque a meta que nós temos é uma meta superior. Não é a meta para ser batida é a meta a ser alcançada. A meta batida é aquela meta que nós temos ali impostas por um patrão, por um chefe, por um coordenador. A meta a ser alcançada é aquela meta que está acima do nosso potencial ainda. Mas esse potencial vai ser ganho a cada dia, a cada 5 segundos em que nós conseguimos manter a nossa presença consciente. Esta autodisciplina é essencial para que possamos estar presentes de forma plena em nossa vida. A autodisciplina é a alma e o sentido de nossas vidas. Então, que possamos ter e desenvolver esta autodisciplina diariamente. Grato pela atenção. Namaskar.